E os micro e pequenos empresários representam a maior parte dos empregadores do país, também das empresas em funcionamento, mas ainda tem uma participação pequena no montante do PIB. Contudo, as questões sociais que envolvem as micro e pequenas empresas são significativas. Uma crise econômica, é claro que preocupa quem tem pouco capital ou tem mais fragilidade de sobreviver no mercado. Para entender um pouquinho de como vão ficar as micro e pequenas empresas em tempo de crise, eu converso com o economista e administrador Juliano Mário da Silva. Senhor Juliano, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Guiar.
Quando a gente fala de crise econômica, os micro e pequenos empresários ficam preocupados. Afinal de contas, eles têm uma empresa que não tem o potencial de suportar determinados momentos de turbulência. Como é que vai ficar a situação das micro e pequenas empresas? Como ficam diante da crise?
Não é muito diferente das grandes empresas, viu, Gilson? As empresas que têm um fluxo de caixa mais controlado consegue passar por essa crise de forma mais tranquila, né? Que aliás é uma crise na nossa região que mostra sinais de recuperação, principalmente nesse mês corrente, né? Os dois meses anteriores aí, os números foram bem piores, né? Então, é o momento de, se você não tem um fluxo de caixa organizado, tá? É o momento de organizar. E, claro, outros tantos pontos que a crise traz de oportunidades aí para o micro e pequeno empresário.
Quando se fala de fluxo de caixa, de adequação do caixa, nós vemos um período, até pouco tempo atrás, de euforia, nas chamadas vacas gordas.
Né? Perfeitamente.
Agora a gente tem uma fase em que você tem que controlar tudo. Para o micro e pequeno empresário, esse controle significa efetivamente o quê? É parar de investir? É esperar passar? Como é que é esse comportamento de se segurar, de desacelerar?
Investir no que traz retorno para a empresa no curto prazo, né? Espera-se que esse empresário entendeu quais são, vamos falar um pouco de comércio, entendeu quais foram as mídias que trouxeram melhor resultado, se foi o rádio, se foi o jornal, se foi a revista, né? Se foi a internet. Então, direcionar, se é o rádio que está trazendo, trouxe maior retorno, direcionar recursos para o rádio, não deixar de investir nesse momento. Tá? E é um momento que o empresário tem mais tempo, né? Então, é bom, é um tempo de reavaliar os seus melhores fornecedores, né? Eu conheço empresas que conseguiram melhorar o prazo de compra, né? Outros conseguiram mudar de fornecedores, conseguiram fornecedores com preços mais atrativos e mantendo a qualidade, né? Então, até os colaboradores, Gilson, a oferta aumenta agora no mercado, né? Há uma onda aí de um decréscimo aí na geração de empregos, eu acho que é a maior dos últimos 15 anos. Então, há mais disponibilidade de mão de obra. Talvez é o momento de trocar aquele colaborador que já não está com aquele desempenho, já tem outros objetivos pessoais. Enfim, analisar o contexto geral da empresa, né? Porque nesse momento ele tem tempo. E esse tempo tem que ser direcionado a preparar essa micro e pequena empresa para o futuro, que é a certeza que nós temos, que é a passagem dessa crise. Né? Assim como a gente tem certeza que de períodos em períodos a crise acontece, e ela retorna os tempos das vacas gordas, conforme você mencionou.
Aí aquela coisa da qualificação é fundamental. Quer dizer, a gente não pode abrir mão de entender o mercado, estudar o mercado e, é claro, conhecer exatamente o ambiente onde nós estamos. Também é o momento de surgir novas oportunidades. Todo mundo fala assim, momento de crise é momento de oportunidades. Para os micro e pequenos empresários também?
Também é um momento de oportunidade. Tá? É um momento que você tem mais tempo de estudar a empresa. Momento de vacas gordas, você não se preocupa muito com o giro do estoque, você não se preocupa muito com aquele novo potencial cliente. Agora, entende-se que se a empresa está em crise, né, se o movimento está menor dentro da loja ou dentro da indústria, é o momento de você direcionar esse tempo para que você abra um novo cliente, para que você, talvez até numa loja, você direcione um colaborador para dar uma atenção especial para uma rede social, ou onde você possivelmente encontra novas oportunidades nesse momento.
Eu estava vendo aqui uma reportagem sobre o e-commerce, né? O crescimento do e-commerce, as oportunidades dele. Os micro e pequenos empresários também são desse mundo? Quer dizer, a gente também tem que pensar grande mesmo sendo pequeno, micro e pequeno empresário?
Gilson, são desse mundo, e hoje nós temos, existem ferramentas na internet para abrir uma loja virtual muito profissional, tá? Muito profissional, que custa a partir de R$50, R$60 por mês. Mas não é uma proposta básica, é uma proposta bem avançada. Basta o empreendedor, pequeno empreendedor, ter uma disponibilidade de tempo ou ter uma pessoa que consiga dar uma atenção para inserir todas as informações dentro do site. E a internet, como todos os nossos ouvintes sabem, ela é uma ferramenta hoje fantástica de comercialização. Então, é um ambiente, é um mundo que o pequeno e médio empresário deve estar inserido. Na pior das hipóteses, para a divulgação institucional da sua empresa. Mas há ferramentas hoje muito baratas e muito profissionais com baixo custo.
Ou seja, a internet acaba se transformando em um espaço de crescer virtualmente sem ter que investir em estrutura física, que é às vezes muito caro para um micro e pequeno empresário.
É possível que seja uma alternativa. Nós temos várias histórias no Brasil de empresas que entraram em momentos adversos na internet. Hoje a internet responde por 80% do faturamento dessa empresa. Hoje o negócio da internet, o e-commerce, é maior do que a estrutura, a empresa física, a empresa tradicional.
Seu Juliano, tem aquela máxima de que a micro e pequena empresa é a primeira que sofre em épocas de crise e a primeira que baixa as portas. Aí tem aquelas discussões que nós fizemos aqui várias vezes, até com profissionais do Sebrae, com economistas, que falam que às vezes é administrar a empresa. O administrador ainda é o problema principal de empresas que não conseguem ir para frente. Isso é uma verdade? Quer dizer, agora nesse momento de crise que a gente consegue entender quem administra e quem não administra bem uma empresa?
Exatamente. A pequena empresa, a micro e pequena empresa, ela sofre mais porque a gestão dela não é tão profissional do que as grandes empresas. Né? Então, apesar que existem grandes empresas, eu sei de empresas aqui na nossa região que estão passando dificuldade, grandes empresas estão passando dificuldades, e a mesma crise está afetando outras grandes empresas que estão passando com o maior profissionalismo possível essa crise. Isso também se replica, mas aí numa intensidade muito maior, nas micro e pequenas empresas. Por quê? O gestor, além de ter um nível de atividade grande dentro de uma pequena empresa, de uma microempresa, ele não está tão profissionalizado para manter a gestão daquela empresa. Além disso, por característica do brasileiro, nós imobilizamos muito o recurso da empresa, seja com novos apartamentos, com automóveis de luxo, com gastos supérfluos. Então, isso faz o quê? Nesse momento, o caixa da empresa está fraco e aí entra a crise.
Aquela história de que a gente não pode se esbaldar com pouca coisa. O micro e pequeno acaba tendo um gasto excessivo na hora em que ele mais deveria era capitalizar a empresa dele.
Perfeitamente.
Aí nós temos uma questão de cultura. O micro e pequeno empresário confunde um pouco a empresa com a vida dele.
Isso está mudando muito, né? Principalmente, eu sempre destaco a atuação do Sistema S no que diz respeito à capacitação e ao ensino superior. Está mudando muito, mas ainda é um problema cultural muito forte do empresário brasileiro. Tá? Eu estive percebendo, Gilson, no jornal, no nosso jornal de principal circulação da cidade, sempre nós tínhamos duas páginas de empregos, né, na época das vacas gordas, duas páginas de empregos e meia página de venda de empresas. Né? O ouvinte pode procurar o jornal no domingo, você vai ter uma página e meia de venda de empresa e meia página de emprego. Por que está ocorrendo nesse momento? Justamente por essa falta tradição na boa gestão que nós temos, né? Mas eu gosto de sempre frisar que é um cenário que tem mudado rapidamente. Né? Logo nós vamos ter aí um grupo de empresários, de pequenos empresários, muito mais profissionalizados do que a gente percebe hoje no mercado.
Senhor Juliano Mário, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Uma boa tarde para você, Gilson, e para os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Conversei com o economista e administrador Juliano Mário da Silva, falamos sobre o comportamento das micro e pequenas empresas em época de crise. Para o senhor Juliano, que é economista e administrador, ele considera que as micro e pequenas empresas podem sobreviver à crise. O problema é quem está administrando a empresa. É de se preparar para a crise, às vezes reduções de gastos, mas também investimentos em lugares certos, como por exemplo publicidade, ver aquilo que dá retorno, investir também no e-commerce, em alguns casos a internet pode ser uma nova alternativa, abrindo novos campos de investimento de mercado. E terminamos falando sobre as crises nas gestões das empresas, quando os micro e pequenos empresários confundem o sucesso da empresa com os benefícios pessoais e acabam gastando dinheiro da empresa naquilo que poderia ser investimento, gastando em coisas superficiais ou imobilizando o capital da empresa.